Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma taverna da Nunta Garela. E estou aqui novamente, que estou mais um dia sob o olhar sanguíneo. Não.
Do nada. combina muito combina. Com o tema de hoje.
Né? Mas, galera. Só pra avisar, né? Estou de volta, né? Taverna da Nota Garela voltou. Era pra ter live na sexta e não teve. Por quê? Porque o Douglas fez cirurgia na quinta? Não. Porque a galera da sexta se enrolou. Não tem nada a ver comigo. E é verdade esse bilhete. Bom.
E outra coisa, a gente tinha falado da importância da gente falar das coisas que a gente faz, não só no final das nossas lives e não só com os nossos convidados.
A gente falou disso?
Eu tinha falado isso pra ti, não sei se tu me escutou, obviamente não me escutou, mas de qualquer forma, eu vou fazer isso hoje e eu vou falar da revista Etérica que a gente tem, e a gente quase não fala dela aqui, talvez quem nos ouça já conheça, mas acho que sempre vale o recado. A Etérica é uma revista incrível de RPG que sai trimestralmente, você pode assinar, você tem acesso a todo o nosso conteúdo. É um pequeno jabá de mim? É um pequeno jabá de mim porque eu fiz um texto que eu amei escrever na última revista, que era sobre o ciclo arturiano que eu escrevi. Então é um pequeno jabá, mas é porque quem produz para a revista é incrível. Muito mais incrível do que eu, inclusive, mas pessoas muito incríveis.
Exatamente. E a próxima edição da Etérica já foi votada, né? Qual que vai ser o tema? Tu lembra, Karina? Não? Tá bom.
Então e pior que eu votei, tá?
Eu votou e das que tá ganhando, né? Foi o tema vai ser mitologias. Então nós vamos ter uma Etérica com a temática de mitologias. E a Etérica, galera, pra vocês apoiarem é muito simples. Eu vou fazer aqui na tela principal, ó. Vou entrar no Google. Google, né? Tá aqui o Google. Não, tá pegando a minha tela inteira? Não, mas não tem problema. Daí você vem aqui e bota a Etérica. Não sei escrever.
Com TH.
Não sei escrever. Vou escrever do jeito que eu acho que é. A Etérica. Botei assim de qualquer jeito. Opa, não achou. Daí eu vou botar a Etérica Catarse. Já procurou. Porra, assim não é. Assim, isso é ao vivo, porque não tá achando mesmo.
Eu peguei o completamente despreparado.
Movimento
não é nem
RPG. Daí aqui, se procurar por Movimento RPG, tu acha o nosso perfil. Catarse Movimento RPG, tu acha o nosso perfil. Daí aqui, ó, vamos ver o que aparece aqui no nosso perfil, eu nem sei. Tá aqui, daí aqui, ó, tem a Tokyo Defender, que já tá fechada, né, que não tem mais, mas tem aqui no meio, ó, a Etérica, você pode entrar e clicar. Daí aqui você vai pra página principal da Etérica, do Catarse, né, daí você só vem aqui assinar esse projeto.
Pode começar assinando com quanto?
A partir de R$5 por mês. E se você quiser, se você tem algum CNPJ, né, alguma marca, alguma logo, você quiser patrocinar a revista também, você pode apoiar com R$15 por mês. E daí com isso você vai ganhar o apoio com o seu jabá na revista, né? Também tem essa possibilidade. Mas se você também quiser, não tem um CNPJ e quiser apoiar com mais, você pode vir aqui, clicar em 5 e apoiar com mais valor por mês, quanto você quiser.
Vale demais.
A partir de 5 por mês você já ganha a edição da Etérica, ela é trimestral, então tecnicamente a revista custa R$15, mas é uma revista linda, é uma revista feita com muito carinho pra vocês, e a gente dificilmente atrasa mais do que uma semana quando atrasa, né? Normalmente a gente acaba não atrasando, tá? A gente só pra deixar bem claro, mas quando a gente atrasa não passa de uma semana, não. E olha que a gente...
E o que tem nela de quadro fixo?
A gente tem 3 contos, um deles é um conto contínuo, né, que é um conto que acontece todas as edições, tem uma nova parte desse conto, e nessa próxima edição já vai ser um conto totalmente novo, então eu tô bem ansioso para esse primeiro conto. Tem um conto de capa, que esse conto de capa, ele é um conto que, ele normalmente é um conto de algum autor já consagrado, que já tá escrevendo RPG, ou que já tá escrevendo, já tem literatura, como por exemplo, Stamato já escreveu pra gente, a Ana Lúcia Meirelles escreveu pra gente, e tem um monte de autores consagrados aí já escreveram pra gente. E o conto curto, que é um conto de um autor iniciante, normalmente, que tá escrevendo, começando a escrever, ou às vezes algum consagrado também queria escrever um continho pequeno, e é um conto um pouco mais curto. Mas o mais legal é que cada um desses contos, ele traz consigo uma mecânica de RPG. Então é uma mecânica que, baseada no conto, você vai conseguir botar no seu RPG. Então é bastante coisa bacana aí pra você que tá querendo conhecer um pouquinho mais de RPG, gosta de contos, gosta de literatura, mas tá querendo entrar no mundo do RPG, é uma boa porta de entrada. E pra você que gosta de RPG e gosta de ler, é melhor ainda, porque você tá tudo dentro do contexto. Além disso, né, nos contos nós temos um RPG de uma página, que sempre sai um novo RPG completamente novo, que ele normalmente é em uma página, mas pode ser até três, a gente já quebrou as regras algumas vezes. Nós temos também uma matéria que tem a ver com o contexto da edição, né? Que, por exemplo, o ciclo arturiano, que foi o que a Karina escreveu, era no contexto que nós estávamos falando sobre fantasia arturiana, né? E também tem normalmente entrevistas e as falhas críticas. Então a Etérica, ela tem esse conjunto de coisas, é uma revista muito bacana, e se você puder apoiar, a gente vai ficar muito feliz, porque você vai estar ajudando aí tanto os autores nacionais quanto o próprio movimento RPG, né, galera? Beleza? É isso. Vou deixar o link no chat aí pra ficar mais fácil pra vocês. Mas como eu disse, é só procurar lá catarse.me/aetherica. A-E-T-H-E-R-I-C-A.
Isso aí. Eu faço questão que a gente fale, porque acho que a gente acaba contando que a audiência já conhece, mas às vezes não assinou num mês, esqueceu. Então é bom a gente lembrar também. E sempre tem gente nova chegando, né? O YouTube tem sempre gente nova chegando, que eu tô vendo lá os inscritos sempre.
É isso aí, é isso aí. Bom, vamos lá então, vamos pro nosso tema de hoje. Vamos falar de Guerra dos Tronos. Ué, Douglas, mas não é RPG? O que tem a ver então? Você não sabe, Guerra dos Tronos tem um RPG. Nós, inclusive, já jogamos uma campanha curta aqui no Movimento RPG. Eu e o Jujuba jogamos juntos, inclusive. Acho que foi a primeira vez que a gente jogou junto, né, Jujuba?
Não tenho certeza.
Acho que sim. A gente jogou junto quais campanhas até hoje?
Ordem Paranormal.
Ah, é verdade, jogamos Ordem também. Bom, mas eu acho que foi a primeira vez que a gente
jogou. A gente jogou Mutante Ano Zero.
Ah, é verdade, mas isso foi com certeza antes. Com
certeza foi antes. Isso foi antes.
Mas enfim, nós já jogamos Guerra dos Tronos RPG. O nome ficou Guerra dos Tronos RPG, por isso que o nome desse episódio é Guerra dos Tronos RPG, mas a gente não vai necessariamente falar deste RPG, tá? Só pra deixar claro. O episódio de hoje, ele é mais voltado para a seguinte tarefa, né? Ideias de aventura nesse cenário gigantesco que é o Guerra dos Tronos, né? Ou as Crônicas de Lenda de Gelo e Fogo, aliás, não de lenda, as Crônicas de Gelo e Fogo, que agora, inclusive, com essa segunda parte da série, né? Tem ainda, traz mais um outro lado pra dentro desse universo gigantesco criado aí pelo R.R. Martin, ou G.R.R. Martin, ou...
George R. Martin.
Isso, esse aí. E eu não conheço muito, então por isso que eu trouxe a Karina aqui também, porque a Karina tá acompanhando a série nova que saiu, né? Karina, já leu os livros ou nada?
Eu já li 3 livros do Crônicas de Gelo e Fogo, mas eu parei porque eu já tive a experiência de acompanhar uma série que não, até o fim dela, que foi Harry Potter, e a J.K. Rowling entregava em dia, né? Nas prazos dela. E daí quando me deram e eu descobri o que estava acontecendo com Game of Thrones, eu falei, eu não tenho disponibilidade emocional para ler 5 livros e ficar esperando o 6º. Então eu li só até o 3º. Eu tinha lido o 1 e o 2, eu tinha parado e falado, só vou ler quando tiver o final da série. E aí o que aconteceu foi que tinha um fator lá no Game of Thrones que era muito específico e que me contaram a diferença. Eu não acreditei, e era no final do 3º. Eu tive que ler o 3 inteirinho pra conferir se realmente aquilo acontecia, porque alguém me disse, era tão bizarro que eu falei, é óbvio que isso é mentira, isso não tá no livro, e aí tava no livro, porque o livro é algo, e aí foi isso, eu li esses, mas assim, tô bem mais por dentro do universo seriástico?
Cinematográfico, querendo ou não.
Cinematográfico, eu ia dizer isso, mas eu fiquei, mas não é cinema? Mas eu acompanho todas as teorias, um monte de gente que faz... que vai falando sobre a série, que vai falando dos livros. Eu tenho algumas pessoas que eu faço, que eu vejo as lives posterior a cada episódio, com todas as análises. Então eu conheço bastante do universo, apesar de não ter esse comparativo lá, original dos livros, né? Por exemplo, eu sei qual é o livro do House of the Dragon, sei como é que ele é contado, sei por que ele é diferente, sei uma boa parte de detalhes aí.
Show de bola. E tu, Jujuba, o que que tu já acompanhou?
Olha, eu já li até o 3º livro.
Também, olha só.
Também. Tenho 50 mil spoilers de tudo que é canto. E joguei o RPG, né? Junto contigo e não lembro com mais quem, Iba.
Jogou tu, a Anne e... Quem era o terceiro player, quarto player? Era eu, tua Anne. Eu sei que o Castas narrou. Era o Vitor.
Era o Vitor.
Exatamente.
Pois é. Então, de RPG estamos aqui.
É isso aí.
De história, talvez nem tanto.
Bom, o que é muito legal.
Game of Thrones não inspirou só RPG, né? Inspirou bons board games.
Sim, bons?
Bom, a galera gosta.
Qual deles?
Aquele que é grandão, que demora tipo 200 horas pra tu jogar?
É, ele é War, né? É a mesma coisa que o War, só que tem barco.
Não.
É, eu
não tenho é um que tem a mão do rei.
Sim.
Eu não sei, sabe por quê? Porque eu joguei uma única vez. A gente jogou só metade do jogo.
Uhum.
Porque assim, realmente, a sensação que eu tive era Game of Thrones. Eu não conseguia ver o fim daquilo. E as pessoas começaram a se trair, e daí os papéis mudavam, e daí era uma confusão. Eu falei assim, cara, tá muito parecido com o livro, muito parecido com a série, e pelo menos a série eu tô no meu sofá, e é uma hora e eu posso parar, e aqui eu não sei que horas vai terminar. Então a gente só jogou parcialmente o jogo.
Então.
Mas tem galera que gosta do board game.
Ah, tem gente que gosta de War também, né? Então isso não... Brincadeira. Mas tipo assim, ó, o Game of Thrones, o board game, ele é legal. Eu tenho ele, inclusive, ou melhor, eu tinha, agora quem tem é o Refúgio, né?
Refúgio.
Mas o problema dele é que ele é muito parecido com War. Ele tem umas mecânicas diferentes e tal, mas ele é bem parecido com War, realmente. Eu não achei ele tão inovador nesse sentido. Mas ele é um jogo bacana, assim, não vou dizer que não. Eu gosto de War também, então tava brincando. Mas o legal, uma das coisas mais legais que eu acho no Game of Thrones, assim, em si, é a questão do universo que ele foi criado, né? Porque quando tu pega o maior problema, acho que, do RPGista hoje, um novato, é que ele tá muito acostumado a pegar alguns cenários e quando vai criar esses cenários, eles não sabem muito pra onde seguir. E às vezes os jogadores, os narradores meio que tentam criar juntos e acaba meio que se perdendo. Então eu sempre aconselho, e é uma coisa que eu não aconselhava no passado, mas eu sempre aconselho começar, quando você está começando a narrar, usar um cenário pronto. Por quê? Porque quando a gente começa a jogar RPG, a gente tem que, quando a gente começa a narrar, principalmente, a gente tem que se preocupar com muitas coisas. Como é que todo mundo está se sentindo? Como é que está sendo a experiência dos jogadores na história como um todo? E quando a gente ainda, além disso, tem que criar um universo vivo, ou a gente acaba indo pra um lado de, ah, tá ficando uma porcaria porque a galera não tá se sentindo em casa, vamos dizer assim, ou ele acaba indo pra um caminho do tipo, nós somos os The Chosen Ones e tudo acontece em nossa volta. Quando a gente pega um cenário pronto, que o exemplo fantástico é o Game of Thrones, né, o Guerra dos Tronos, ou as Crônicas de Gelo e Fogo, tu pega um cenário que ele tem milhões de coisas acontecendo em volta. Não tá acontecendo só a história do teu personagem. A gente jogou, há muitos anos atrás, antes de eu ter o movimento RPG, uma campanha que eu narrei, Guerra dos Tronos RPG. E era uma campanha, tipo, totalmente despretensiosa, onde a gente pegou e criou realmente a família, né? Porque ele tem o Guerra dos Tronos RPG, eu queria mostrar o meu aqui, mas ele tá aqui, nessa posição aqui. Eu tenho que tirar toda essa pilha de livros aqui, então isso não vai acontecer. Mas,
tem condições, bota online aí uma imagem do livro e é isso.
Então, mas o Guerra dos Tronos RPG, ele tem essa parada de tu criar, além de criar o teu personagem, tu cria a tua família. Olha o que eu escrevi Geurra dos Trenas.
Achei que era bom fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Não assim, mas enfim. Então a parada é essa, sabe? Tipo, tu cria tanto a tua família quanto tu cria o próprio personagem. E daí tu coloca ele em pontos específicos da timeline. E daí eu tinha criado meio que uma história baseada nas informações que os jogadores criaram, que eles eram uma família que tinha perdido as suas terras, estava perdendo poder, daí eles queriam fazer uma aliança com os Stark, porque eles eram do norte, e eles ficaram sabendo, eles tinham recebido a notícia que o rei Robert, é isso?
Uhum.
Ele estava indo até o norte para oferecer a filha, a mão da Sansa lá, né, pra pegar a mão da Sansa pro filho dele, blá blá blá, toda aquela história do começo da série.
Uhum.
Então eles sabiam dessa informação e a ideia deles era ir antes e fazer esse pedido antes do rei. pra conseguir meio que fazer uma aliança com os Starks e tal, 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 blá, 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 e fazer uma coisa meio que assim, pra que daí o meio que, porque eles tinham meio que uma rixa com o reino, etc, e tava tipo uma bem Guerra dos Tronos mesmo, uma política. E daí quando várias coisas aconteceram no meio do caminho, porque tinha uma família que vivia nas mesmas terras, que era contra eles, e daí tipo meio que tentou sabotar o plano, teve assassinato, teve envenenamento, muito Guerra dos Tronos, sabe? E a história foi muito legal. Só que foi muito fácil pra mim, conhecendo já todo esse plano, todo esse terreno, foi muito fácil criar pequenas coisas para que os jogadores se sentissem realmente interferindo com a história, ao mesmo tempo que eles tivessem as suas próprias tramas, sabe? Eu não precisei pensar que, tipo, pô, qual região é fria, qual região é quente, quais reinos tem nesse caminho, como é que são as populações, que idioma eles falam. Eles brigam por algum motivo, sabe? Tudo isso já tava ali bem mastigadinho, sabe?
E o George R. Martin, ele tem uma coisa que é incrível, 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 que é assim, a mitologia, o mundo do Game of Thrones, ele é enorme.
Ele é maior do que o próprio game dos livros, né? Enfim.
É, e assim, porque tem o Crônicas de Gelo e Fogo, que é um período específico histórico onde a gente vai acompanhar as crônicas daqueles personagens. Tem coisas pra trás, já tem o Cavaleiro dos Sete Reinos, já tem o que baseia o House of the Dragon, que eu acho que é Sangue e Fogo o nome, se eu não tô muito enganada. É, tem esses livros pra trás, mas tem outras coisas. Por exemplo, tem uma enciclopédia que conta todas as eras desde Aegon o Conquistador, que é o que importa pra Estéreos atual, mas dá pra gente, tem conteúdo até pra trás disso, mas tem uma enciclopédia inteira. Tem cada família, cada rei, cada história, tudo que acontece. Então, assim, dá pra tu pegar uma coisa como essa e mergulhar. E eu acho que um dos fatores mais importantes não é só a quantidade de conteúdo, mas como essas famílias elas são formadas. Porque, como tu falou, cada família tá alocada em um lugar e tem um motivo pelo qual aquele lugar tem aquele nome, a maneira como aquela tribo vai funcionar, que tem tudo a ver com a região que eles moram. Então, assim, tem muita inspiração. E hoje eu acho que o Game of Thrones, ele é um bom meio termo entre ser medieval e ser medieval fantasia, porque afinal tem dragões, né, pelo amor de Deus. Mas ele tem uma pegada um pouco mais realística e que se afasta um pouco daquele medieval que a gente tá mais acostumado, que é muito fantasioso, Tolkien. Que é Tolkien, exato. E ele é o Tolkien da nossa época, porque o Tolkien, e aí todo mundo que tá aqui já sabe das minhas ressalvas sobre Tolkien era inacreditavelmente foda em mergulhar no negócio e construir 1.200 coisas e construir língua e daí construir história pra justificar a língua, não sei o quê. E o George R. Martin é basicamente a mesma coisa, só que do nosso tempo. Isso é importante também, porque hoje a gente tem outras demandas. Hoje a gente quer ver uma coisa diferente. Hoje a gente tá cansado dessas referências. Então o Game of Thrones, ele é muito inspirador por isso, assim. Porque, imagina, tá? Vou fazer um personagem. De que casa... A pergunta mínima, assim, né? De que casa que ele é? Qual que é o posicionamento dessa pessoa? A gente tem onde se inspirar. Ah, vou construir uma família. Poxa, tem um lema. A gente pode desenhar qual que é o escudo da família. E os personagens... A gente vê como os personagens usam o lema deles o tempo inteiro. Então, não é uma coisa que tá solta. A família, ela tem um jeito mesmo de viver. E eles levam aquilo com muita honra. Então... Isso é muito inspiracional pra gente que gosta de jogar RPG, porque realmente é muito rico. Então, e não é um cenário fraco, sabe? Não é um cenário onde tu vai olhar e vai dizer assim, queria fazer uma coisa diferente, mas não tem nada diferente pra eu olhar. Tudo nele tem muito contexto. Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha facilidade de criar em cima. Mesmo que seja pra dizer, quero criar uma família do zero, quero fazer um negócio diferente do que tá ali. Tu tem tanto pra onde olhar, que isso vai te dando... ali, capacidade de combinar essas coisas e pensar em tantas possibilidades, né?
Sim. E tu, Jujuba, que jogou o RPG, como é que tu se sentiu nisso, criando o personagem? Porque eu me lembro que tu foi um dos personagens que foram criados do zero, né?
Na verdade, a gente criou tudo aleatório, né?
Verdade, foi tudo na rolagem.
A gente, eu acho que tem até... A gente fez a sessão zero em live.
Sim.
Se eu não tô doida.
Foi feito, sim.
Foi em live, então. E a gente rolou todos os personagens, porque no sistema tem como tu rolar personagem, casa, tipo, se eu não me engano, eu rolei que meu personagem era um bastardo.
Acho que tinha uns 3 ou 4 bastardos, todo mundo foi rolado.
Pois é, idade do personagem também tá lá pra se rolar. Então, tipo, o meu era mais jovem, então era velho, tá ligado? Então, assim, e que nem falou, né, o mundo ali de Westeros, ele é bem construído. Então tem muita coisa que dá pra você olhar, que dá pra você criar também a partir dessas coisas. E meio que... Eu acho que talvez o mais difícil seria dar ao jogador a sensação que ele pode de fato interferir na história. Porque como é uma história já criada, eu pelo menos teria essa dificuldade. Como é uma história já criada e já, sei lá, tão bem feita, porque é um legado de uma vida, que nem Tolkien é um... O Senhor dos Anéis é um legado de uma vida ali, Game of Thrones também é. Então, a gente, talvez as pessoas, né, no geral, tenham um pouco de dificuldade de interferir nessa história principal. Mas, cara, tem tanta coisa pequena que é importante acontecendo dos lados, que, assim, a história principal é o que menos importa, de certa forma. Tu vê isso até pela forma que os livros são escritos, né? O livro é escrito e cada capítulo é um personagem. E é uma trama diferente, num lugar diferente, de um rolê diferente, numa casa diferente, que aí é uma parada que depois vai e interfere na outra. Então, assim, dá pra você fazer isso e é divertido. O que a gente fez na nossa campanha é que a pretendente do Henley tinha sido envenenada, não era?
Era.
E aí nossa função era descobrir quem que tinha feito isso.
Exatamente.
Pois é. E
o personagem descobriu em 2 segundos.
Exatamente. O personagem do Douglas foi lá e acabou com toda a trama do narrador. Oi? Mas...
Ninguém manda.
Ninguém manda. Pois é, mas assim, é uma coisa que interfere, que a gente podia ter interferido diretamente ali no rolê.
Uhum. E legal isso, na verdade, porque assim, o jogador ele precisa sentir que, por mais que, assim, uma coisa que eu sempre me frustrei, desculpa te interromper pra caralho, Jujuba, mas eu preciso falar disso, uma coisa que sempre me frustrou muito em cenário pronto é essa ideia de que as pessoas têm de que tu não pode mexer na história. Cara, não, o cenário pronto ele é um... Um arcabouço é uma palavra muito... Ele é uma folha, assim, um mapa, vamos dizer assim, um cenário pronto é um mapa. Se tu não desenhar os teus pontos no mapa, a história não anda, ela não vive, ela não tem vida, ela é só uma leitura, tá ligado? Eu tinha um problema muito sério com Tormenta, eu já falei isso milhares de vezes com o narrador, que ele não queria que as coisas cânones de Tormenta não pudessem acontecer. E cara, o jogador às vezes quer matar um personagem, quer fazer alguma coisa que vai mudar totalmente a história, e tu precisa deixar isso. E é isso que é legal tu jogar um cenário pronto, tu poder mexer nele, tu poder notar que as tuas coisas têm importância, ou, que o pior de tudo, o que tu faz, que tu acha que vai mudar totalmente a história, na verdade é só aquele efeito de tipo, na verdade era exatamente isso que ia acontecer, e se tu não tivesse feito isso, na verdade outra pessoa ia ter feito outra coisa, então na verdade a coisa aconteceu do jeito que deveria, porque tu mexeu e não o contrário, tá ligado? Também isso é legal, só que a galera às vezes tem um problema muito sério com isso, mas desculpa, Jujuba, eu te interrompi, só queria deixar isso claro, que é uma coisa que me entristece um pouco às vezes.
Não, sim, e que nem eu falei, às vezes isso não é nem o narrador sendo cabeça dura, às vezes é uma dificuldade real, que tu gosta tanto às vezes do cenário do jeito que ele é, que tu fica com medo de mudar certas coisas e às vezes tirar certos personagens. Por exemplo, no nosso curta, né, que a gente tava jogando, a gente podia ter, sei lá, matado a Brienne de Tarth, e aí... Ela é um personagem puta importante na história.
Sim.
E aí, se a gente tivesse matado ela, se a gente tivesse resolvido tretar com ela, sabe? O mestre não ia deixar? pô, o mestre ia deixar, mas as consequências disso poderiam ser inúmeras.
E assim, o Crônicas de Gelo e Fogo, exatamente, são crônicas de personagem, né? E se a gente insere um RPG nisso, a gente tem que mexer na história. No máximo que tu pode fazer, sei lá, jogar numa casa que não tá importando pra história e que pode acontecer completamente paralelo à história do livro. Mas você não vai jogar um RPG de Game of Thrones que se passa quando se passa Game of Thrones e não mexer na história. A história já tá mais escrita, a gente vai fazer pra fazer diferente mesmo, né?
Exatamente.
Não, e outra, imagina a decepção de uma pessoa que gosta às vezes da série, gosta dos livros, vai jogar Game of Thrones e, poxa, não encontra nenhum NPC importante.
Né?
Imagina que decepção. Eu ia ficar decepcionada.
Exatamente. Porque a ideia de tu jogar naquele cenário é que nem tu jogar um cenário de super-heróis e não aparecer um super-herói que tu conhece ou minimamente inspirado, saca?
Sabe que seria muito legal? Sabe aquela técnica, Douglas, que acho que tu já trouxe aqui mais uma vez, que é de descrever um personagem sem contar quem ele é?
Uhum.
E aí deixar os personagens interagirem primeiro e depois eles descobrirem quem é. Pode ser que o personagem esteja disfarçado, usando um outro nome, ou que no primeiro momento eles nem conversem. Então seria muito legal isso acontecer pra ver o que eles vão fazer com o personagem, se eles vão se ligar que é aquele personagem, né?
Sim.
Se eles vão interagir, vão matar, vão batalhar, vão respeitar no primeiro momento. Acho que isso ia ser bem legal, assim.
Sim.
E deixa eu perguntar, o cenário do Game of Thrones, ele se passa no reinado do Baratheon?
Sim.
Ou tem outras possibilidades?
Na verdade, ele meio que te sugere algumas coisas, mas ele te deixa meio aberto nesse sentido, assim. Tanto que tem, inclusive, os suplementos pra te jogar em outros tempos, né? Mas ele meio que te sugere tu jogar naquela época ali, antes ou durante, né? Se não me engano. Eu posso estar confundindo, tá? Faz realmente bastante tempo.
Eu acho que sim, porque ele tem a mesma tendência do... do Tolkien, que é escrever um mundo que já teve seu auge e que hoje está levemente decadente, com menos poder, com menos magia, porque os personagens menos super-heróis, eles podem se erguer num período como esse, né? Por exemplo, no tempo da Dança dos Dragões, ou tu monta dragão ou a tua influência é mínima. Sim, tem bastante influência, tem bastante personagem que influencia, mas se a coisa for para uma guerra, simplesmente quem tem dragão vai vencer. Então, acho que tem menos possibilidade para os personagens. Acho que por isso, inclusive, que as histórias principais, tanto do Tolkien quanto do George R. R. Martin, se passam nesse período pós muito poder místico, assim. Então, acho que para começar é um bom período mesmo. Mas, assim, eu sou Targaryen, e aí eu ia adorar jogar num período onde tivesse mais dragões, né?
E, Jujuba, pra gente entender um pouco mais aí, baseado na tua experiência que tu jogou e que tu leu os livros, né? Porque a Karina leu os livros, eu não li os livros, mas joguei, e tu leu o livro e jogou. Como é que tu se sentiu nesse clima? Tá certo que, assim, depende muito do narrador. Eu, particularmente, foi uma das campanhas que eu achei mais legais que o Castas narrou pra gente. Eu gostei muito, tá? Mas isso é a minha experiência. Eu queria saber de ti. Como é que tu se sentiu? Tu se sentiu realmente lendo uma parada de Game of Thrones? Deu pra simular usando o Guerra dos Tronos RPG? Ou tu achou que ficou meio longe, assim, do que o livro se propõe, vamos dizer assim?
Não, é bem parecido com o que o livro se propõe, tanto que eu fiquei extremamente tensa com o que aconteceria com uma personagem. Porque uma das coisas que tem no livro é essa quase que imprevisibilidade de onde vai parar o personagem, sabe? O personagem tem o seu jeito, tem todo o rolê ali, mas, maluco, ele pode morrer a qualquer momento. Ele pode, sei lá... Sabe, tipo, o que aconteceu no final com o meu personagem foi uma coisa que eu não esperava, que eu inclusive fiquei até meio travada. Não sei se tu lembra.
Tu foi. Não é?
Eu fui. Seduzido. O Garel foi seduzido pela moça lá e deixou ela fugir. E, cara, mano, o que, que eu ia fazer com isso, velho? Caralho, isso foi uma coisa imprevisível. E eu gostei muito, eu realmente tava tensa. O jeito também que tu portou teu personagem faz todo sentido pra época, sabe? O jeito que tudo foi tratado no final também fazia sentido. É uma coisa que eu consigo que eu conseguia... Eu conseguia ver isso, tipo, num livro mesmo, sabe? Num livro de Game of Thrones. E mano, foi divertido, foi legal. Até as travadas foram engraçadas, porque... Maluco, um teste, velho.
É, foi
essa
bem
é a imprevisibilidade do RPG, sabe?
Sim, sim.
É, trazer essa imprevisibilidade do RPG pro Game of Thrones é uma coisa que faz mais sentido do que eu gostaria.
É porque o Game of Thrones é imprevisível, né? É imprevisível. É. E tem horas que, tipo, os personagens só deram azar.
Karina, se tu tiver um tempinho de vida, ou melhor, eu sei que tu tem tempo de vida porque tu assiste coisas enquanto faz outras coisas. Então, assiste a nossa campanha. Eu não vou dar spoiler. Assiste a nossa campanha de Game of Thrones.
Farei isso. Farei isso porque eu tô bem na vibe. Quando começam as séries, eu paro a minha vida. Por exemplo, eu assisto as lives da Mikan, que são 3 horas de explicação por cada episódio.
Caraca.
Então, é nesse empenho que a gente vai aqui em casa, sabe? Não, tudo que tem. Então,
assim, ó, eu posso estar sendo suspeito de falar porque eu tava jogando, mas o meu personagem ficou muito irado.
Mano. O Douglas jogando. O Douglas jogando não consegue fazer um personagem normal.
Não, nem vem. São três sessões, tá? E tem a sessão zero se tu quiser ver como é que foi a criação dos personagens. Mas se tu quiser só ver a história mesmo ali rolando, são 3 episódios. Eu vou deixar a playlist pra ti depois, Karina. E vou deixar a playlist aqui embaixo também, no comentário fixado. E também vou deixar aqui no comentário nas redes aqui. Do episódio 1 e das playlists. Mas assim, ó, de verdade, o nome é Trama de Sangue. E assim, eu acho que esses personagens... Ó, o spoiler que eu posso dar é que... Eu não vou dar spoiler nenhum. Porque assim,
Não dá spoiler.
É muito... Ficou muito legal. E se tu me disser que o meu personagem fez foi vacilo, daí eu vou... Não foi vacilo. Ele deveria fazer aquilo.
Não foi vacilo, mas foi muito engraçado, velho.
Bom, mas... É, então, galera, é o seguinte... Nós não temos, mas a Jambô tem o Guerra dos Tronos para vender. É muito importante você entender uma coisa: não precisa do Guerra dos Tronos RPG para jogar Guerra dos Tronos RPG. Você pode usar o cenário em qualquer lugar, mas tem uma questão chamada mortalidade, talvez, senso de realismo, não sei, que o Guerra dos Tronos exige, né? Diferente dos outros RPGs, se você pegar um D&D, você não vai conseguir simular tão bem o Guerra dos Tronos RPG que nem se você jogar no cenário de Guerra dos Tronos, né? Essa parada de o personagem poder morrer a qualquer momento, você não vai conseguir simular em qualquer sistema. Eu vou deixar o link pra você comprar na Amazon, mas assim, ó, só pra você ter uma ideia, tá numa promoção, tá custando R$37 o Guerra dos Tronos RPG, o livro base. Tá dado, basicamente.
Mano, não só do personagem morrer, mas do personagem ser influenciado pelos outros.
Exato.
Porque o Guerra dos Tronos, ele não é só sobre morrer, cortou a cabecinha, morreu. O Guerra dos Tronos também é um livro, uma série, em que as tramas políticas e a influência que um tem sobre o outro, a informação que um consegue, sabe? Isso tudo faz muita diferença.
E ele tem uma parada do tipo assim, esse sistema, né? Que ele não tem só batalha de espada e coisa do gênero. Ele tem batalha de galera, batalha campal mesmo, né? Batalha mesmo. E tem batalha social, que é uma parada irada, que foi o que a Jujuba perdeu. Então, tipo assim, por exemplo, chegou um momento lá que a gente tava investigando e a gente tava meio que tentando conseguir informações de uma galera, e daí tu não usa teus músculos, tu usa o teu charme, a tua influência sobre as pessoas, baseado no teu status, baseado em quem é a tua família. Então é uma parada muito bacana, certo? E é uma parada muito bacana porque é uma coisa que você vê em poucos RPGs. Então, como eu disse, você precisa do Guerra dos Tronos RPG pra jogar RPG de Guerra dos Tronos? Não, mas é fortemente recomendado e, porra, é R$37. Inclusive, tem os suplementos pra você. Eu tava vendo aqui, tem o kit do narrador, o guia de campanha, tá R$49, e tem o que eu queria muito jogar, que é a Patrulha da Noite, Tá R$39 pra jogar com a Patrulha da Noite. E também tem o Perigo em Porto Rey, que se não me engano é uma aventura. Então tem esse kitzinho pra você comprar. Tá na Amazon, tá bom? Tá na Amazon. Por que que eu falo da Amazon, gente? Porque é quem paga nós, né? Mas se você quiser também pode comprar diretamente pelo site da Jambô. Também tem pra vender lá. Mas esse desconto tá na Amazon. Não sei se vai estar lá no site da Jambô. Se vocês quiserem, é só procurar lá em jambô.com.br e ver se tem pra vender também. Mas recomendo fortemente, um RPG muito bacana, é um cenário muito legal, como a gente disse, é um cenário que ele tem dragão, é um cenário que tem magia, querendo ou não, só que uma magia muito velada, muito sutil, o que é muito bacana. Eu nunca vou me esquecer, quando eu tava vendo Guerra dos Tronos, a série, isso é um spoiler pra você, amigo, faz 30 anos que saiu Guerra dos Tronos RPG, você tenta me informar, mas, tá bom, tô exagerando, mas você entendeu. Mas o episódio que a primeira vez que acontece uma magia, que aquela maga lá, aquela mulher de vermelho, a dama de vermelho, ela meio que...
Ministérios?
É, essa aí. Ela tem ela faz um aborto, tem um feto, uma coisa assim, ela faz uma parada do gênero e sai essa magia. Foi, tipo assim, uma coisa que eu tava, tipo assim, olhando e falando assim, não vai funcionar, obviamente, porque não tem magia em Guerra dos Tronos. E pum, funciona. Daí tem aquela... Caralho, tem magia. E daí depois, quando o outro é ressuscitado, sabe? Então, tipo assim... É tão pouca magia utilizada, é minúscula assim a quantidade de magia, que faz a magia, quando acontece, é uma coisa grande realmente, sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal no cenário. Não tô falando isso porque eu quero, porque tá na promoção, eu quero vender, tá? Eu nem sabia que tava na promoção, fui ver aqui o link e descobri. Mas realmente eu acho que é um cenário que vale muito a pena. Isso é uma coisa que nós devemos fazer mais vezes também, né? Pegar cenários de literatura que tem ou não RPG e falar um pouquinho sobre eles e tals. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, gente, é muito importante que vocês comentem, que querem mais ou não. Ou até mesmo que comentem quais próximos vocês querem ver. A gente já fez um parecido com esse de The Witcher. Lembra, Karina? Uhum. A gente falou de The Witcher, a nossa ideia é falar de outros. Tem, por exemplo, falando de...
Inclusive, The Witcher, eu não fui pra RPG, mas eu comprei a coleção inteira de livro depois, porque realmente não teve como, entendeu? Eu fiquei com muita vontade de ler. Eu acho que, eu não sei as outras pessoas, mas eu sou altamente consumidora desse conteúdo.
Outro conteúdo muito bacana que a gente pode fazer no futuro é do próprio Old Dragon. Ou de Dragon, confundi. Dragon Age. Dragon Age também é uma série de jogos, teve anime, tem um monte de coisas e tem um RPG irado também. Entre outros, mas vocês podem comentar aí, galera. Às vezes até um RPG que a gente não conhece ou um cenário que a gente não conhece. Seria muito interessante. Mas tá batendo o nosso horário aqui, vamos pra nossa rodada final? Porque, Karina, pode começar aí, quer fazer alguma indicação, falar alguma coisa sobre Guerra dos Tronos pra galera que ainda não se convenceu? Fica à vontade.
Bom, assim, acho que se você gosta dos livros, das séries, você vai gostar do RPG. Eu acho que é muito legal a sensação de jogar. Só queria fazer um comentário mesmo sobre House of the Dragon, que tá passando na HBO, que voltou pra segunda temporada. Se alguém aí tá precisando se animar com o universo de Game of Thrones, vem que a água tá bem quentinha, tá bem incrível. Graças a Deus a gente não falou da série, porque eu ainda não assisti o terceiro episódio, por motivos de que eu assisto com o João. O João não estava aqui ontem. Mas assim, tá muito legal, tá sendo muito bem produzida. Eu acho que a questão de ser bianual, né, sai a cada 2 anos, traz a possibilidade da gente ver muito mais dragões, muito mais visível as coisas, né, do que, por exemplo, no Game of Thrones a gente tinha economia de dinheiro em alguns episódios, isso afetou bastante a 7ª e 8ª temporada, e House of the Dragon tá tendo super cuidado com a produção, e tá vindo muita série extra. Então, se tem uma hora boa pra consumir conteúdo de Game of Thrones, é agora. Porque vai vir mais série no ano que vem, eles vão ter pelo menos 3 séries, contando que tá no ar, inspiradas em Game of Thrones aí. Então, assim, vai ter, com certeza vai vir mais suplemento, vai vir muita coisa, porque tem muito conteúdo saindo via HBO.
Muito bom, muito bom. Não assisti ainda, não sei se assistirei tão cedo, porque foi muito decepcionante o final de Guerra dos Tronos. Eu vou esperar acabar e daí as pessoas vão me dizer assim, não, pode assistir, daí eu vou e assisto, porque foi muita decepção, foram muitos anos investidos. Então, vou esperar a Karina terminar de assistir, depois ela vai me dizer, não, pode assistir que é da hora, ou nem tento, Douglas.
Justo, justo, mas essa tem final, né? Tem final escrito.
Então... isso não quer dizer nada, né?
Só quer dizer isso, que tem final escrito, não quer dizer mais nada além disso.
Exatamente. Jujuba, e tu, qual é a tua rodada final aí? Pode dar uma indicação pra galera que ainda não jogou, de repente pra conhecer, fica à vontade.
Gente, vai lá, conheçam, vale a pena. Se você gosta já da série, dos livros, você vai gostar do sistema em si, porque traz todas essas tramas, tanto físicas, quanto políticas, quanto sociais, que, tipo, dão um gostinho a mais, e eu acho que não tem nenhum outro sistema de RPG, não que eu conheça, pelo menos, que traz isso dessa forma. Eu sou da galerinha dos livros, se você é um bom leitor, recomendo, se não for, pô, talvez comece por outro livro, é um livro muito denso. É um livro denso, ele é difícil de ler, mas vale a pena porque a história é muito boa, apesar de não ter fim ainda.
Olha, eu vou recomendar Cavaleiros dos Sete Reinos. Eu não li, tá? Mas assim, eu sei que ele é muito menor, ele é muito mais concentrado de história. E tem o Sangue e Fogo também, só que o Sangue e Fogo também não é um livro tão fácil, porque ele é um livro de várias narrativas acontecerem em paralelo. Então ele já é um pouco mais complexo, mas Cavaleiro dos Sete Reinos é uma narrativa bem direta e bem mais suave do que Game of Thrones em si.
Cavaleiros dos Sete Reinos, na verdade, foi como eu me preparei para começar a ler o primeiro livro. Porque ele é muito mais fácil de ler. Ele... Exato. Comecem por aí. Tá aí uma boa ideia. Obrigada, Karina. Comecem por aí e se apaixonem por esse mundo, porque é um universo ali que o Titio Jorge criou, que é muito bom e é muito incrível.
É isso aí. É isso aí. Bom, gente, é isso então, eu não vou enrolar muito. Hoje eu sei que eu deveria fazer o concurso de sorte, mas a gente vai fazer semana que vem. Semana que vem ou na quarta-feira, tá bom? Eu vou decidir isso ainda. Mas por que não foi feito hoje? Porque o Douglas esqueceu. Mas isso não vai mais acontecer, porque agora nós temos uma pessoa que vai escorrer uma carta de Uno aqui, vai ter uma substituição. Karina infelizmente vai precisar nos abandonar aqui das tavernas. Vai voltar de vez em quando, né, Karina? Quando tiver um tempinho, uma pauta bacana, com certeza vai voltar, mas ela vai precisar se ausentar. E a Jujuba vai assumir o papel de co-host, vai ser o que eu tô chamando de quarta temporada, porque a primeira temporada foi o Senhor A, segundo o Raul, a terceira a Karina, e agora vai entrar a Jujuba. Olha só, eu fico aqui envelhecendo e apodrecendo nessa taverna. A galera vai tudo me abandonar.
E aconteceu muito rápido, gente, porque aconteceu que eu precisei assumir um compromisso no horário, foi meio que tudo hoje, meio não, né, foi tudo hoje, mas eu tô muito feliz, e assim, também não foi combinado da Jujuba estar aqui pra gente fazer a passagem, mas só as coisas foram acontecendo, porque quando o universo encaminha, porque tem que ser, né, então eu tô muito feliz. Jujuba, seja muito bem-vinda, é muito divertido estar aqui, eu acho que vai se divertir muito. Agora vocês vão ter uma co-host que não vai ficar só assim: ah, é, que legal esse negócio que eu nunca tinha ouvido falar, pessoal.
Talvez
na vida.
Não sei, não tô tão confiante assim, cara. Tô brincando. Mas, o importante é que a Jujuba é a pessoa que é mais interessada dentre todos os patronos nos prêmios, nos concursos de sorte, então com certeza ela vai me lembrar com antecedência. Então não vai mais acontecer os atrasos, tá bom, gente? Não que a Karina não fizesse isso também, mas a Karina me lembrava, às vezes, muito em cima. Mentira, a Karina não me lembrava, porque eu também nunca pedi pra ela me lembrar.
Não, e gente, assim, não. Eu já tenho muita coisa. Se não tá na minha agenda, eu não vou lembrar ninguém.
É verdade. Então, gente, é isso. A partir de semana que vem, então, a Jujuba estará aqui com a gente, mas isso não significa que a Karina não voltará, como eu disse, né, teremos pautas aí de board games, eu vou precisar desse apoio, porque, né, a nossa especialista, mas é isso. E, gente, fiquem aí que hoje tem Catedral Santo Bruxo, tem reinauguração, não, tem uma nova campanha, é isso que eu queria falar, deve ter uma palavra melhor pra isso, que provavelmente é estreia, tá, nós vamos ter uma estreia novamente aí, de uma galera e personagens que já apareceram no passado. Tem que ver, vamos ver, sei que tô animado. É isso, galera, até daqui a pouco, valeu, falou, tchau, tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.